Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Ishigami, estou aqui com Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para, na verdade, realizar um carrocast. Estamos, neste exato momento, na 232, voltando do país de Caruaru, onde passamos um dia para lá de agradável, né? Fizemos uma excursão até o país de Caruaru. Com alguns objetivos, né? Viemos aqui, no fim das contas, para acompanhar o confronto entre Central e Ceará, válido pela estreia das duas equipes na Copa do Brasil, edição 2019, jogo disputado no Lacerdão, que acabou com a classificação do Ceará depois do empate por 1-1 entre os dois alvinegros em jogo disputado no estado do Lacerdão. Mas isso foi só a parte final da nossa viagem, né? Antes disso, inclusive, tivemos uma ótima conversa, das melhores entrevistas que a gente já gravou. Na verdade, eu sempre fico com essa impressão, que a gente grava uma entrevista, eu sempre fico muito empolgado logo depois que a gente acaba a entrevista.
Com exceção de Milton Cruz, né? Porque as entrevistas com Milton Cruz, historicamente, são das mais travadas.
Verdade, verdade. Mas com Lisca, nossa terceira entrevista com um treinador, primeira com ele fora do Náutico, né? Uma ótima entrevista, um ótimo bate-papo, descontraído, leve, mas também com mergulhos mais profundos em assuntos mais escabrosos, com revelações até surpreendentes, bem ao estilo de Lisca. Então, se você ainda não escutou essa entrevista, você não precisa ser torcedor do Ceará, não, tá? Para ouvir essa entrevista, é importante destacar. Conversa com Lisca. Lisca, costumo dizer que é um dos caras que eu conheço que é mais apaixonado pelo futebol, que mais consome futebol, é um conhecedor profundo sobre o esporte e, assim, recomendo a entrevista para qualquer pessoa que curte futebol. Falou bastante sobre o Ceará, óbvia a relação íntima dele com o clube, mas falou também da passagem pelo Náutico, fez revelações, disse que fez proposta para treinar o Santa, se ofereceu para treinar o Santa, e falou também que tem o sonho de voltar ao futebol pernambucano, de repente, para comandar o Sport, que é um clube que ele também diz ter uma identificação, apesar de não ter nenhuma razão aparente para isso, né?
Exatamente, ele sempre tratou o Sport como o seu adversário preferido, né? Ele sempre se colocou muito nessa condição de antagonista do Sport, porém, Lisca, a alcunha de Lisca doido, ela acabou vencendo, né, o sistema. Muita gente queria que ele se enquadrasse. Acho que até a gente já fez comentários ao longo aí dessa nossa trajetória, tendo que se Lisca fosse um pouco mais comedido, porque a gente sempre identificou nele um técnico muito trabalhador, um técnico com conhecimento. Inclusive, Muricy Ramalho é quem mais bate na tecla de que ele deveria abandonar essa característica, mas, de certa forma, essa característica hoje joga a favor dele e faz com que ele seja querido onde chega, tá? E na Ilha do Retiro, no jogo do ano passado, a torcida do Sport num clima de tensão, precisando do resultado, jogo direto de luta contra o rebaixamento. E Lisca, ele teve uma relação bem divertida com a torcida do Sport, assim como é. E ele fez várias revelações em jogos que ele passou pelo país, Cruzeiro, Flamengo, e também não foi diferente aqui no Luiz Lacerda.
Pois é, então recomendo demais essa entrevista que a gente fez com o Lisca, tá super divertida, mas também bem reveladora, como eu pontuei. Antes da gente começar a falar aqui sobre o que rolou no Lacerdão, não só no Lacerdão, né? Porque dessa vez a gente tem experiência para compartilhar que vai além do que aconteceu dentro do estádio, né? Nem só dentro de campo, né? Vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui. Antes, eu quero fazer um convite a você que ainda não aproveitou de toda a estrutura que o Village Porto de Galinhas tem para oferecer para você, que é uma estrutura pensada em cada detalhe para que você tenha uma experiência inesquecível. Todo o corpo de funcionários lá da família Village já tem dentro de si a essência do hotel, né? Que é a de ter esse compromisso realmente, a dedicação integral e sem medida com a sua experiência inesquecível, sabe? A gente do Village sabe que essa viagem que você faz normalmente em família. É um momento muito especial para todos e assim todo o corpo de funcionários do Village tem esse cuidado com cada detalhe, né? Cada interação que eles vão ter com o público, a estrutura do Village, tudo muito bem pensada para a família. Então fica o convite para você que ainda não conhece a estrutura do Village Porto e Galinhas ou quem está querendo voltar, vai lá no site do Village, é o www.villageportodegalinhas.com.br. Você clica no link que tem em cima para fazer a sua reserva, você simula a sua reserva, no instante você vai receber seu orçamento completo, personalizado, e aí com detalhe, na hora de fechar o seu orçamento, você insere o código promocional podcast45, você pode ter até 36% de desconto em cima da sua tarifa. Até 36% de desconto. Lembrando, quanto antes, quanto maior for a antecipação da efetivação da sua reserva, em detrimento do dia que você escolher para aproveitar lá a estrutura do Village, você tem um maior número de descontos. Se você fizer a sua reserva com antecedência de até 90 dias, 36% de desconto.
Celso, inclusive um amigo nosso, Felipe, né, editor do Super Esporte, ele fez uma simulação para o segundo final de semana de novembro. Ele está indo com 18 famílias, né, está querendo procurar fazer uma despedida do pessoal do colégio, que a filha dele está chegando naquela fase do colégio que o colégio acaba, né, essas escolas que vão até, eu não sei mais como é que se chama. O ensino fundamental, né? E aí, o preço que ele conseguiu, Celso, com o nosso código, eu achei impressionante. R$ 650.
Novembro?
Calma, pensão completa. Café da manhã, almoço e jantar. Eu fiquei impressionado com o preço.
Muito espetacular mesmo. Então, é isso que a gente está falando. Esse é só um dos exemplos. Mas vai lá e faça a sua simulação. É bem simples. www.villageportodegalinhas.com.br. Coloca lá as suas preferências, acomodação, tipo de quantidade de hóspedes, idade, tipo de regime de hospedagem. Como o Fred falou, se vai ser café da manhã, meia pensão, pensão completa. Escolhe em segundos, você recebe seu orçamento personalizado já com o desconto promocional a partir do nosso querido Podigo, o podcast 45. Agora vamos começar a falar do que aconteceu aqui. Na verdade, acho que antes de falar do que aconteceu dentro de campo, para a gente organizar aqui as ideias, é importante a gente falar do que aconteceu antes de a gente entrar no Lacerdão, porque talvez quem não conheça Caruaru e imagine que o Central é só um time do interior do estado, um time da cidade do Agreste, talvez não tenha a percepção mais precisa da relação do torcedor do Central com o time, né? É um engajamento profundo. A gente viu a cidade com ruas fechadas desde o finzinho da tarde, lembrando que o jogo foi só às 21h15 no horário de verão, horário aqui do Recife, desde as 5 da tarde. E lembrando que a avenida onde fica o Lacerdão, a Agamenon Magalhães, é a principal ou uma das principais avenidas de Caruaru, e a parte da frente do Lacerdão fechada e a mobilização intensa, né, maestro?
Celso, você fez uma boa descrição do que foi esse pré-jogo aqui no Lacerdão. Primeiro porque Caruaru mudou muito. Tem um shopping center na frente do Central. Então, assim, o pré-jogo do Central é algo que, por exemplo, nenhum clube do Recife tem. Não acontece um pré-jogo. Tem aqueles os bares próximos aos aflitos, à Ilha do Retiro, ao Arruda, mas não tem uma estrutura desse tamanho, como acabou de uma forma incomum acabou acontecendo no Lacerdão. E isso acabou muito atrelado ao estádio, de as pessoas chegarem, em vez de colocar o carro em terreno baldio e ir procurando R$5, R$10, aquele negócio com flanelinha, o cara bota o carro dentro do estacionamento do shopping, que um estacionamento amplo lá, que foi inclusive que a gente fez. E desde cedo era a camisa do Central, pouquíssimo torcedor do Ceará, eu achei até que fosse ter mais, foram poucos, mas a torcida do Central circulou muito por onde a gente estava. Me surpreendeu, achava que o público seria bom, não tenho dado exato aqui, até o início dessa gravação não tinha saído o Bordeiro, mas independentemente do número que o Bordeiro vai aparecer, porque Bordeiro é aquela coisa, né? Independente do número que o Bordeiro divulgue, o público foi muito bom. O único setor que não tinha gente, até porque é um setor gigantesco, é o tobogã, eu tava torcendo do Ceará, sei lá, 100, 200 torcedores ali, um pouco mais do que isso. O resto, todos os outros setores estavam bem ocupados. Isso numa partida que ela foi transmitida ao vivo para Fortaleza, para o Ceará, e também passou para o interior de Pernambuco através do sinal da TV Asa Branca. Enquanto o Recife assistiu a Petrolina de Santa Cruz pelo Pernambucano, da Globo Nordeste, a afiliada de Caruaru passou, coisa muito rara. É, muito raro, passou Central e Ceará. E isso teve esse anúncio, eu achei que isso pudesse diminuir um pouco o público, mas assim, pela quantidade de gente que tinha no estádio, não mudou nada. E antes que você pensasse, ah, teve prejuízo, veja só, a cota da Copa do Brasil é muito boa, justamente porque a Globo paga essa cota. Então, se o Central ganhou 525 mil, o Ceará ganhou 920 mil, só para disputar essa partida dessa quarta-feira, é porque tinha o direito de transmitir por esse valor. E em campo estava o Central disputando uma cota de 625 mil e o Ceará uma de 990, que eles são de grupos diferentes, né? Subgrupos diferentes, nas duas primeiras fases. E isso foi muito bem disputado. A torcida do Ceará comemorou demais a classificação, pela uma questão da polícia que eu não entendi. Inclusive, foi a primeira a sair, apesar de ter festejado. Foi logo a torcida do Ceará. Se bem que era uma torcida minoria, dessa vez faz até mais sentido. Que a gente reclama, na verdade, é quando a minoria fica presa, né, nos jogos do Recife. Aqui liberaram logo a torcida do Ceará. E a do Central, ao final da partida, que a gente vai comentar em instante, aplaudiu demais. E isso foi o reconhecimento de um time que vai jogar a Série D e que acabou fazendo um jogo muito bem disputado por circunstâncias que a gente vai comentar a partir de agora, diante do time de Série A, que se não viveu a sua melhor noite, pelo menos cumpriu seu objetivo. O Ceará era franco favorito nessa partida. Veio a Caruaru, buscou a vaga, ganhou quase R$1 milhão e segue na Copa do Brasil. Quanto ao Central, que mobilizou a cidade para essa partida, o Central não jogava a Copa do Brasil desde 2009, onde eliminou o próprio Ceará. O Ceará devolveu essa eliminação. Uma curiosidade, todos os jogos de mata-mata de Central e Ceará até hoje foram empate. Os dois de 84 foram dois empates, o Central passou nos pênaltis na Série B. Em 2009 foram dois empates, o Central passou pelo gol qualificado do Castelão, e agora novo empate com o Ceará tendo a vantagem do empate jogo de casa. Nunca teve um vitorioso, pelo menos nos mata-matas, né? Que o Central siga com esse ímpeto no Pernambucano, que é para poder sonhar em algo em relação ao seu centenário. Quanto ao Ceará de Lisca, mais tempo para conseguir organizar o time, porque precisa um pouco. Acho que o Ceará teve a paciência de controlar o jogo, mas ao mesmo tempo, nessa partida, acho que faltou um pouco mais.
Fred, antes de a gente seguir aqui com a nossa análise de jogo, queria que você me falasse também as suas impressões em torno do que foi esse nosso dia, né, aqui em Caruaru. O que é que você pode falar dessa experiência aqui?
Celso, teve um debate que a gente teve entre a gente durante um bom tempo, enquanto a gente caminhava. A gente foi jantar na Pizza Hut, aí voltou, porque a Pizza Hut estava a quase 1 quilômetro
800 metros.
Do shopping, né, 800 metros, de acordo com o Waze, do shopping difusor onde a gente estacionou. E a gente foi, voltou caminhando, cruzando com as camisas do Central, com toda a estrutura, né, que cerca a partida, que já foi descrita aqui por Cássio. E a gente tratou o Central como um dos clubes de maior potencial desperdiçado do Nordeste. Do interior, eu não tenho qualquer dúvida. Tá? Eu não tenho qualquer dúvida. O Central não era para ser um clube lutando por vaga em Série D, que não consegue disputar o acesso na Série D. Tá? O Central, por tudo que sua história traz, já disputou competições, já disputou Série B, já disputou Série A, já disputou quadrangular da Série B em 95, né? Talvez seja o último grande momento de campeonato brasileiro do Central. Era para ser um clube que, quando jogasse a Série C, jogasse incomodado, tá? Teve um momento da conversa que eu falei, a situação que Santa Cruz e Náutico estão hoje, que não é a situação de Santa Cruz e Náutico, tá? De fazer um elenco de 250 mil, de disputar a Série C, de estar incomodado para disputar a Série C, esse papel era para ser o papel do Central em Pernambuco. Porque o Central, pela cidade que tem ao redor dele, uma cidade que está crescendo de forma impressionante, uma cidade rica, uma cidade com produção, que é a principal cidade de outra cadeia produtiva muito forte. Essa cadeia têxtil, né, de produção têxtil de Pernambuco, está cada vez mais forte. E assim, o Central está muito aquém do que pode ser, muito aquém mesmo. Talvez esteja no processo, a gente até debateu isso também, de reconstrução. Talvez daqui a alguns anos a gente veja os frutos desse crescimento de Caruaru, dessa reorganização do Central. Foi um clube que ficou largado há muito tempo, com muitas dívidas, gestões ruins. O Central hoje é um clube organizado. Você acompanha o Central nas redes sociais, você tem um clube vivo. E o que eu pude ver em Caruaru nessa noite foi um clube extremamente vivo, uma torcida presente, uma torcida interessante, uma torcida que veste a camisa oficial, uma torcida que compra o copo que o Central criou. Então, uma torcida que está consumindo, que está apta a consumir o clube. E que, claro, que ainda vai. É uma torcida muito grande, muito presente, para um clube que ainda não corresponde, né? Então fica uma relação que, porra, eu não consigo imaginar como isso pode se multiplicar se o Central der uma resposta. Ser campeão pernambucano é um sonho? É. Chegou perto no passado, empatou o jogo de ida com o Náutico, perdeu por pouco no jogo de volta, foi prejudicado até. E Cássio até brincou, né? Quando a gente chegou nas cadeiras, Cássio falou: olha, aqui nessas cadeiras ninguém abre, não. Aqui todo mundo acha que se o Central não foi campeão até hoje.
Na vida toda. Não só no passado, qualquer ano da história.
Qualquer ano, é porque a arbitragem não deixou. E a gente saiu do estádio.
Mas isso é um fato. No Central não é tratado como um clube que não tem título porque pipoca em final, não. É tratado como um clube que não tem título porque não deixa eu ter. É uma relação diferente.
E essa foi inclusive a sensação que a torcida deixou o estádio. E a gente aqui vai.
A gente encontrou Mário Flávio, encontrou um que é da CBN de Caruaru, encontrou alguns torcedores, pessoal perguntando: olha só, esse time aqui faz frente no Pernambucano. Já era assim, a galera virou a chave assim instantaneamente, porque é o que vale. Inclusive, o Pernambucano continua sendo uma meta, né?
Pois é, então. Essa foi parte da nossa excursão aqui até Caruaru. Como o Fred pontuou, antes de entrarmos de fato de maneira definitiva ali no Lacerdão, a turma fez o velho pit stop na Pizza Hut, demos aquela caminhada bacana, com um clima já bastante agradável. Eu usar aprazível, Fred, aprazível podia?
Celso, eu ia lhe dar os parabéns, porque na abertura do programa você usou agradável.
Foi.
Quando normalmente é aprazível que você usa. Aprazível está entre as palavras que eu e Cássio estamos criando um novo vocabulário para você. Aprazível, infelizmente, amigo.
Então, pronto. É uma experiência para lá de agradável, lá na Pizza Hut. Na verdade, eu tava falando do clima, né? O clima que tava para lá de agradável.
E outra coisa, a Pizza Hut hoje a gente mostrou como funciona a democracia brasileira. Não chegamos a um acordo sobre a massa, porque a gente queria muito aquela borda, né? Que é uma bordinha recheada de catupiry ou de mussarela, de tanto que nossos ouvintes nos marcaram mostrando essa borda. Eu nunca tinha pedido essa borda, mas porra, o cara recebe 2, 3, 10 fotos com essa borda, o cara fica nervoso pra experimentar. E a gente pediu com a borda, só que aí a vendedora falou: veja, pra ser a borda, tem que ser a massa artesanale, né? Que é a massa fina. E eu, particularmente, eu gosto da massa fina, ainda que o clássico da Hut seja outra.
A massa.
Aí a gente faz o quê? Ficou uma dúvida, um debate. Aí, parcialmente, a gente escolheu a fina com a borda. Porém, chegamos à conclusão de que o ideal eram 2 pizzas grandes. E nas últimas vezes que a gente pediu as 2 grandes foi metade de uma para cada um. E a gente tá voltando aqui no carro justamente com metade da última pizza, que a gente vai deixar com o João quando chegar lá, porque normalmente...
Com quem? Vai deixar com quem?
O João, ele merece, pô, é parte dele.
Maestro, alguma chance dessa pizza sobreviver a viagem de volta?
Não, veja, essa Fred jogou o João assim num contexto que eu não entendi.
Ele te perguntou se podia.
Não, pô, mas não é questão de perguntar, é questão que assim, parecia algo, então já tava definido, o Fred simplesmente jogou uma luz aí, algo que não vai rolar.
Negociante, jovem. Quem é que... Eu quero ganhar 25% de retorno nessa pizza aí.
Fica tranquilo, João. Seguinte, você vai, pega a imagem que tá fixada lá no, nas nossas redes sociais, tá? O cupom promocional da nossa parceria com a Pizza Hut. Você vai em qualquer unidade física, João, da Pizza Hut aqui em Pernambuco, apresenta o cupom promocional e é 20% de desconto na hora. E a gente... comeu, como o Fred pontuou, duas pizzas, o desconto é pra lá de honesto. O desconto fica muito, muito, muito honesto mesmo. Então, se você ainda não aproveitou a nossa parceria com a Pizza Hut, vai lá, corre em uma unidade, alguma loja física da Pizza Hut, lembrando que vale inclusive as lojas de shopping, tá? Vai lá, faz o seu pedido, seja qual for o pedido, dentro do cardápio lá da Pizza Hut, que você vai ter 20% de desconto na sua, no seu pedido. Lembrando que não vale para outras promoções, tá? Não acumula com outros combos e etc.
Teve um caba que conseguiu. Eu não recomendo não, mas Luiz, torcedor do Náutico, conseguiu.
Rapaz!
Ele botou a foto dele e o outro seguidor da gente perguntou: que 40% de desconto foi esse aí? O cara, meu irmão, eu consegui no combo. Mas a gente não tá recomendando não. Quem não viu, viu.
Bom, galera, vamos começar a falar agora do que aconteceu, agora sim, dentro das quatro linhas do Lacerdão. É um jogo bem animado, tá? Um jogo que começou bastante aberto, com as duas equipes dando espaço para a criação, né? Na verdade, o dar espaço, a gente pode entender também como os erros ali na intermediária ofensiva de cada equipe, que proporcionava contra-ataques e deixou os primeiros 15 minutos de jogo bastante animados, né? Depois, a partir dali, o Ceará chegou a abrir o placar e dava a entender que poderia ampliar essa vantagem, dada a fragilidade que o Central passou a demonstrar. Só que aí, na volta para o segundo tempo, Central, aliás, antes de ir para o segundo tempo, Central conseguiu encontrar um gol, bora colocar dessa forma, pelo menos vou analisar dessa forma, daqui a pouco os meninos também vão falar, mas Central encontrou um gol, naquele momento não tinha futebol para empatar o jogo, mas desce para o intervalo, foi basicamente um dos últimos lances do primeiro tempo, desce com um empate e volta numa blitz que só não virou. Aí não sei, velho, não virou por uma série de fatores que a partir daqui vou começar a deixar os meninos analisarem. Mas foi um jogo bastante animado e que no fim das contas ficou a sensação de frustração para a torcida do Central. Daqui a pouco também a gente pode até falar das polêmicas de arbitragem. Então, Figueroa, vamos começar. Maestro Cássio Zirpoli já pediu aqui a palavra, deixa eu falar aqui.
Porque também ficou uma sensação de alívio pro torcedor do Ceará, porque eu pensei que fosse faltar um complemento, assim, a frustração sem dúvida pro torcedor do Central, mas um alívio pro do Ceará. E sobre a partida, Celso, você deu uma resumida já nela. Eu acho que o Ceará foi melhor do que o Central no primeiro tempo. A organização era esperada. O Central, inclusive, vinha bem, lembrando assim, contextualizando, o Central vinha de 3 vitórias no Campeonato Pernambucano. Com um time montado para essa disputa, não era um time que fez uma pré-temporada, ok, mas que foi montado para agora, não havia uma base antes. E vinha animado por isso que teve todo esse contexto, toda essa expectativa. Mas no primeiro tempo, a questão técnica do Central foi muito visível, acho que bem abaixo, os laterais já jogaram mal no primeiro tempo. O Central teve uma dificuldade de conseguir criar jogadas. Teve uma chance que foi uma jogada individual, que isso aconteceu outras vezes durante a partida, de Leandro Costa. Ele foi pela direita, ainda de fora da área, arrumou e bateu um chute muito forte, passou perto do ângulo direito do goleiro. O Central deu esse susto no Ceará, e a partir disso, Celso, o Ceará, ele teve o controle de bola, que eu tô falando aqui sem ter os dados da partida, o scout. Isso é mais uma impressão, se eu estiver errado realmente, mas a impressão que eu tive foi que o Ceará passou a ter um controle de bola, pelo menos tocar melhor a bola e enxergar as falhas do Ceará muito, do Central, de forma muito mais rápida. Ou com a orientação de Lisca, ou os próprios jogadores em campo, até porque quem ouviu o telecast com o Lisca viu que ele gosta de, inclusive, que os jogadores tenham esse conhecimento entre eles. Ele até lembrou de um caso do Internacional, enfim. Mas ouça lá que você vai entender esse trecho. Esse excesso de erros por parte do Central para facilitar a vida do Ceará aconteceu pelo lado direito defensivo do Central, através de Dudu Gago, que não se encontrou com o zagueiro de forma nenhuma, não houve um encaixe. Ele muito lento na marcação, dando muito espaço. Como a Celso até falou o número, ó, já chegou uma, já chegou duas, era sempre dando as costas do lance e o Ceará conseguindo triangular com muita facilidade nas costas dele. Na terceira vez, já tinha acontecido duas vezes com muito perigo. Na terceira vez, acabou sendo um golaço do Ceará. muito merecido pelo que vinha, primeiro, pela eficiência de um time que é melhor tecnicamente e pela quantidade de erros que o outro estava dando da mesma forma. Uma hora o Central, o Ceará, é foda falar Ceará e Central, o cara, uma hora o Ceará ia acertar aquele lance. Quando fez aquele 1-0, o jogo estava, naquele momento, o jogo Central estava muito afobado, eu achei o Central muito afobado no primeiro tempo, e aquele gol deu uma desanimada. Não por parte da torcida, pelo contrário, acho que a torcida reagiu melhor do que o time no primeiro tempo. É, aquele, eu acredito, já teve até quando estava 0-0. Quando levou 1-0, a turma subiu a voz. Mas acho que a torcida reagiu melhor do que o time. Talvez mais consciente da disparidade, né? Até que nos minutos finais, o Central começou a ter oportunidades na bola parada. Três cobranças, onde jogadores diferentes acertaram a barreira. Foi até irritante, na verdade. Foram três cobranças em faltas bem posicionadas, e as três foram na barreira. E numa quarta tentativa, foi uma na ponta esquerda, que era difícil bater direto. E aí, Murilo Rangel, acho que foi ele que cobrou, camisa 10, cobrou na área. Giovani Rosa desviou de cabeça e o zagueiro Bruno Oliveira marcou o empate. Isso no, já aos 45, e já tinha subido a placa com zero. Não haveria desconto. 44, 45, quando saiu o gol. Aquela altura era um castigo para o Ceará e um prêmio que o Central não tinha pedido naquele momento. Foi um gol assim, tanto é que bate o centro, o Ceará troca a bola, troca uns 10 passes e o juiz acaba. Os jogadores nem entenderam que tinha acabado, ele teve que ir atrás avisar que tinha acabado. Os jogadores não entenderam. Naquele 1-1, Era um castigo grande para o Ceará e recolocou o Central de uma forma no jogo que o clube não esperava naquele momento. Não estava conseguindo encontrar. E, inclusive, essa foi a única falta levantada na área. Todas as outras, até assisti com o Fred. Fred disse que, mesmo a frontal, uma que tinha uma média distância, que o Fred disse que teria levantado. E aquela foi a única que o Central conseguiu fazer e acabou, pelo menos que eu me lembro, fez o gol. No segundo tempo, os times sem modificação e. O volume de jogo que o Central voltou para o Ceará, o que foi até curioso, porque se tivesse tido aquele gol, vamos supor que aquele gol tivesse saído aos 30 do primeiro tempo e tivesse mais 15 minutos de jogo, o Ceará poderia ter acusado o golpe e o Central ter melhorado, mas teve 15 minutos de intervalo para a Lisca corrigir, para a Lisca falar, e o Central acusou o golpe após o intervalo. Ou assim, ou de certa forma não conseguiu jogar. O Central foi muito superior. A bola que teve uma intensidade muito grande, que dificilmente conseguiria manter. Teve uma intensidade, uma quantidade de ótimas oportunidades. Uma cobrança. Teve um chute cruzado da direita. Depois teve a cobrança de falta que Richard, o goleiro do Ceará, bateu roupa. E eu achei um pênalti escandaloso, não marcado. Depois teve uma cobrança de falta frontal na trave, com o goleiro vencido, o goleiro nem se mexeu. Ainda teve um outro lance, que é o chute, não, na verdade o chute cruzado é o último lance, é porque teve um lance antes desse pênalti não marcado. Foram quatro oportunidades que o Central teve assim, que passou muito perto de ficar em vantagem, enquanto o Ceará não conseguia reagir quanto a isso. Era um time completamente diferente. E não dá nem para dizer do primeiro tempo, porque o Ceará jogou melhor, jogou o primeiro tempo melhor. O gol foi no último lance do primeiro tempo. E aí vem um lance que, para mim, acho que para mim quase é difícil que fugir disso, que é a expulsão de Dudu Gago. Quando ele levou o segundo amarelo, naquele momento eu nem lembrava que tinha levado o primeiro, muita gente que assistiu com a gente também disse: que momento saiu esse amarelo? Mas, porra, deve ter saído em algum momento e passou batido, né? Aquela expulsão. Não vou entrar no mérito de ter sido de exagero ou não. Se o cara tinha um amarelo, não podia ter dado uma brecha daquela. E ele já tinha tido uma atuação horrível no primeiro tempo, tanto que eu acabei de falar dos três lances em cima dele. Então, assim, isso não é nem spoiler. Do lado Central foi o pior em campo disparado. Foi determinante no primeiro tempo pro gol, e no segundo tempo tirou praticamente as chances do Central. E tirou mesmo. Nesse momento, Lisca já acionou o Roger, que é um jogador inteligente. Teve duas chances de finalizar, mas finalizou daquele jeito que ele costuma fazer, e uma cabeçada que ele raspou, mas já tinha cometido uma falta. O Ju já tinha assinalado a falta. Duas finalizações que, enfim, foi o jeitão dele. Mas no controle de bola, na inteligência, ele é um jogador inteligente, mesmo com 34 anos, entrou para fazer esse papel, é um jogador inteligente. Ele cumpriu para fazer exatamente com aquilo ali. Ele não entrou para definir a partida, ele não entrou para fazer o Ceará 2-1. Tentou, claro, mas entrou para não aproveitar que o Ceará tinha um jogador a mais, para não deixar que o Central, de forma nenhuma, tivesse alguma oportunidade. E, para minha surpresa, o Central teve duas oportunidades. Na base do embalo, eu acho que o Estevão demorou a mexer. A última, que foi substituição de tirar volante para colocar atacante, aqui já foi perto dos 40, deixou o time lá. Acho que o time cansou em algum momento, as mudanças demoraram a acontecer, mas pelo lado esquerdo, o Central conseguiu levantar duas bolas na área, com jogadores diferentes. Numa delas, a bola desvia no zagueiro do Ceará, e Leandro Costa, livre, mas assim, foi um lance muito rápido, ele cabeceou no meio do gol e Richard defendeu. Ele estava tão livre e em posição legal que ele poderia ter dominado e chutado. Ele tinha tempo para ter tido uma finalização melhor. Mas assim, não dá para cobrar naquela altura da partida, estádio cheio, cobrando, um a menos, pressão, aquela coisa toda. Tentou, mas se fosse um videogame, se o cara tivesse o mínimo de racionalidade daquilo ali, ele vai pensar, porra, como é que eu não dominei? Era uma chance muito grande. E poucos minutos depois, em outra bola levantada, Giovanni Rosa, que já estava morto, mas que depois até concordei com o Fred em off, estava morto, mas teve uma boa atuação, jogador forte, que prende bola, que chutou, que cabeceou bem essa bola, e aí Richard fez uma boa defesa, não teve que espalmar, ele estava bem colocado. O goleiro do Ceará não precisou fazer uma ponte para salvar o time, o ponto a favor do goleiro do Ceará é justamente na colocação. Isso lá do outro lado, Chico, pelo lado do Ceará, perdeu uma cabeçada raspando, mas tirando isso, o Ceará gastou o tempo. A atuação do Ceará foi ruim. Acho que o Ceará entendeu que não ia conseguir, matar a partida, de fazer um 2-1, mas que pelo menos não levasse, porque com o time com um a menos, chegou a ter duas chances excepcionais. Foram duas chances muito, muito boas de fazer o 2-1. E por isso, por essa luta que eu até falei no começo, a reação da torcida do Central ao fim da partida, de aplauso no estádio inteiro, e a do Ceará comemorando. Assim, obviamente que só um saiu satisfeito, a torcida do Central não saiu satisfeita. Reconheceu o empenho do time que houve, e pelo lado do Ceará, nessa classificação, o Ceará tem um histórico muito bom na Copa do Brasil, já chegou a três vezes à semifinal, um time do Nordeste que tem o melhor desempenho. Desse agora, sai com a grana e sai com algumas lições. O próximo jogo será fora de casa, contra o Foz do Iguaçu. Acredito que seja o adversário mais fraco do Central, ou no mínimo mesmo nível. Mas vai ter que ser um pouco mais copeiro. Faltou um pouco isso ao Ceará. O Ceará brincou com a sorte nessa partida. Não sei se Fred, vai até passando a voz aqui, falei muito já. Não sei se Fred, reconhece dessa vez, dessa forma.
Concordo, Cássio. Acho que o jogo, a leitura e a descrição foi a que você fez. E essa foi uma das partidas em que, às vezes, a gente faz prognósticos antes e mesmo durante o jogo, e esses prognósticos, eles saem completamente de cabeça para baixo. Mas tem dias em que a gente acerta. E quem escutou o podcast, o 476, da abertura da semana, quando a gente fala bastante de Copa do Brasil, fala muito sobre esse jogo, a gente considerou o jogo mais importante da semana para o nosso contexto, a gente bateu na tecla. O empate é o que desequilibra em favor do Ceará. Se fosse um jogo de segunda fase, a situação do Ceará para o cenário de classificação seria muito mais ameaçada. E justamente o empate classificou o Ceará. Então, esse foi o primeiro acerto, digamos, a primeira forma correta com que a gente analisou esse confronto. Inclusive, conversando com o Lisca nos bastidores, com a comissão técnica de Lisca, a gente falou várias vezes sobre o jogo chato. Eles falaram pra gente que viram, assistiram os três jogos do Ceará, e Lisca do Central, e Lisca falou algo que se comprovou dentro de campo, né? Porque eu falei justamente, pô, Lisca, mas o empate te ajuda, né? Porque obriga o Central a sair pro jogo. Se não tivesse empate, era uma tendência do Central jogar muito mais fechadinho, fazer um jogo de armadilha, né, de um grande contra o pequeno, de um maior contra o menor. Mas Lisca falou, olha, assisti os três jogos deles e não é assim que eles jogam. Então eu não imagino que eles fizessem isso mesmo se tivesse vantagem, porque o Central dentro de casa não joga dessa forma, e foi isso que assistiu. E o início de jogo, que Celso já comentou, e Cássio também, sobre ter sido um jogo aberto, para mim estava muito claro o que as duas equipes queriam ali. O Central, como um legítimo mandante, queria a pressão inicial, os famosos 10, 15 minutos em cima, né, para tentar dar uma sufocada no adversário, o adversário que não conhece o campo, que não está ainda confortável com as condições de jogo, e o central partiu para essa tentativa. Porém, do outro lado, o Ceará, que para mim fez o início de jogo mais inteligente que o do central, o Ceará também sabia que se encaixasse uma jogada e fizesse um gol rápido, mudava completamente o cenário estabelecido. A torcida do Central, ela compareceu. A atmosfera do jogo é uma atmosfera que ninguém gosta de jogar contra, não. Então, assim, se os jogadores do Ceará já sabiam que ia ter dificuldade, quando entraram no campo, né, com barra coberta por papel higiênico, com torcida enlouquecida cantando, os caras disseram, meu amigo, isso aqui vai ser complicado, tem que jogar com muita atenção. Mas o que se viu foi um Central afobado diante de um Ceará que ele foi inteligente nos primeiros 15, 20 minutos, conseguiu encontrar os espaços deixados pelo time da casa, pelo time de Caruaru. O Central errava muitos passes no meio de campo, devolvia a bola muito fácil para o Ceará. Então, Ricardinho, Juninho, o Ceará tinha total domínio desse setor e rapidamente encontrou no lado direito do Central, lado esquerdo de ataque do Ceará, né, com Feijão e com Felipe Jonathan, encontrou que ali era o caminho. Todas as bolas que o Ceará tentou ali, o Ceará chegou dentro da área e o gol saiu de forma natural, pedra cantada. E quando faz o gol, né, que o Central sente o gol e o Ceará, inclusive, passa a perder chances, né, Ricardo Bueno perdeu um gol inacreditável. Eu conversei com o Celso, a gente estava conversando, e aí eu chamo de segundo acerto. Claro que não está gravado, nada, mas o que é que a gente falou? Celso falou para mim, chegou para mim e falou: esse jogo só vai mudar se o Ceará passar a jogar de forma dispersa, se o Ceará se acomodar com o resultado. E foi dito e feito, né?
Exatamente, dito e feito. Pouquinho depois, o Ceará reduziu significativamente o ritmo, ficou naquele cenário de jogo, quando você sente que a sua superioridade técnica, aliada ao desespero da situação de regulamento em relação ao adversário, os efeitos do regulamento sobre os objetivos do adversário, você passa a imaginar que, não, vou ter calma aqui, que mais cedo ou mais tarde o meu gol acaba saindo. Só que às vezes essa calma, ela acaba sendo aplicada de forma desmedida. E o time passa a ter um relaxamento mais profundo. E foi isso que a gente viu, né, Fred? E aí o Central cresceu, né?
E aí quando você falou isso, o que foi que eu respondi? Eu disse, se viesse relaxamento e o Central achar um gol, o Central vai crescer e o jogo pode mudar de configuração. De novo, foi exatamente o que aconteceu. E não saiu, ainda que o Central não tenha jogado bem em momento algum no primeiro tempo, em momento algum, essa redução do Ceará, tá? Uma redução que pra mim ela vem do ataque pra defesa. O ataque do Ceará jogou muito mal. O ataque do Ceará foi o pior setor de campo do time. Melhorou na reta final, porque foi trocando peças, mas se você for listando quem jogou mal no Ceará, você começa do centroavante, pelos pontas, até chegar lá atrás. E essa acomodação foi permitindo que o Central, ele simplesmente conseguisse recuperar o terreno, o espaço físico do campo. O Central passou a jogar mais próximo do gol do Ceará. Foram as três faltas que Cássio listou, e eu acho que foi na quarta delas que consegue sair já 45 do segundo tempo, sai a jogada do gol de empate do Central. Inclusive, Cássio até deu o detalhe certo, o árbitro apitou umas 3, 4 vezes o fim do jogo e ninguém percebeu. A bola estava com o Ricardinho e ele lutando pela bola, o jogador central marcando, porque o barulho estava muito grande no estádio. Foi justamente o pós-gol e o primeiro tempo acabou. Agora, o que foi completamente fora da curva no jogo foram os primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo. E aí eu não consigo explicar por que o Ceará voltou tão passivo e foi engolido pelos donos da casa. Para mim, o Central perdeu o jogo quando a bola bateu na trave. E aí, outra conversa que eu tive com o Celso. O Celso chegou e disse, veja só, isso aí vai durar 15 minutos, 20 minutos. De novo, o Central, ele não consegue ter força física para sufocar o Ceará 45 minutos, tá? Um time de Série D corre muito mais para criar uma chance de gol do que um time de Série A. Muito mais. O central, às vezes, em dois, três passes profundos, acerta e sai na cara do gol. O central só sai trabalhando, mirradinho, tocando de lado. É difícil chegar. E o que é que aconteceu? Aconteceu uma... O que a gente esperava veio de forma dobrada. O momento do desgaste físico do central viria, só que teve a expulsão de Gago. E aí foram dois golpes ao mesmo tempo. O central já não tinha forças e sofreu muito, tá? O jogo entrou no momento em que o Ceará passou a valorizar a posse da bola. Já foi citado aqui, entrou Roger, deu mais qualidade para esse passe, segurou mais a bola na frente. O Ceará passou a jogar de forma mais inteligente, mas por um momento o central também estava concordando com esse jogo, porque na situação física limitada, com homem a menos, se o jogo passasse mais 10, 15 minutos ali sem grandes acontecimentos, e foi basicamente o que aconteceu, o central poderia juntar forças para um último tiro. Acho que o técnico do time Caruaru, que Estevão Soares, demorou muito para começar as mudanças, tá? Lisca fez duas mudanças, colocou Chico, colocou Roger, e o central sem mexer, o atacante cansado, sem conseguir ajudar, o meia cansado, e ali dentro de campo. E aí, essa condução que o Ceará teve foi uma condução que eu não sei se era o melhor atalho para a vitória, não, tá? Talvez o caminho para a vitória mais tranquilo do Ceará fosse tentar se impor, entender que o time da casa estava cansado, que o time da casa estava com um a menos, que o time da casa joga e marca pior do que você, e tentasse ganhar o jogo. Mas o Ceará, para mim, foi pelo caminho mais longo, foi o caminho de administrar. E nessa administração permitiu os dois cabeceios já citados por Cássio, tá? Foram cabeceios que não tiveram extremo risco pela finalização. A primeira, uma finalização desperdiçada, porque era bola de gol. E a segunda, um cabeceio muito mais difícil, de avante, centroavante, a bola veio muito alta. Ele fez tudo certo, cabeceou baixo para o canto, mas Richard estava bem posicionado e conseguiu evitar um gol. E foram esses dois lances que acabaram sentenciando o jogo, tá? O central não tinha força para criar essas duas jogadas, mas criou. E o Ceará tem muita culpa de ter permitido que isso tivesse acontecido. Foi uma partida muito ruim do Ceará, tá? O Ceará, para mim, só jogou bem nos primeiros minutos ali, que conseguiu ser inteligente até fazer o gol. Depois teve mais uma chance, depois parou. E só voltou a jogar como um time de Série A mesmo dos 40 para frente. Que aí começou a segurar a bola na bandeirinha, mesmo o central dando espaço, não atacava, controlava, tocava a bola de um lado para o outro, para ali sim cozinhar o final do jogo. Mas o Ceará passa porque é melhor, passa porque o árbitro não deu um pênalti claro, né, no início do segundo tempo, que seria já a virada do time da casa. Claro que no primeiro tempo também tiveram lances polêmicos, e a gente pode entrar nesse lance polêmico, mas pra gente vai ser muito difícil, porque a gente não viu nenhum replay, né, a gente não tava no estádio. Eu só tenho o que eu li do Twitter foi que aconteceu um pênalti, que o juiz só deu falta fora da área, né, pro Ceará no começo do jogo, e que o gol do central estava milimetricamente impedido, mas os próprios torcedores do Ceará não se revoltaram com isso, porque consideraram um erro que só a televisão mostraria diferente no gol do empate. Porém, no segundo tempo já tinha acontecido tudo isso, né? Se o árbitro marca o pênalti, e foi muito pênalti, talvez dos três lances citados aqui seja o mais indiscutível.
Eu acho que é o mais indiscutível.
Porque no jogo já foi muito claro. E então, assim, por detalhes do jogo, né, por pequenas nuances da partida, o Ceará sai classificado. Mas sai com um aviso enorme do risco que correu, do estágio em que está. Vai ter que trabalhar para ser um time mais com maior capacidade de imposição. O gramado estava surpreendentemente jogável, posso até chamar de um bom gramado, pelo histórico de Caruaru, um ótimo gramado. E a tendência é que o Ceará tenha uma segunda fase mais tranquila, tá? Mas fica a lição, tá? Na segunda fase não tem um empate, por exemplo. Então é um jogo de viagem muito longo, em Foz do Iguaçu. Sai com bastante alerta, tá? Início de temporada é perigoso, o Ceará jogou muito pouco. O Ceará tem 3 partidas no ano, essa foi a quarta. Daqui a 3 meses, se jogar de novo, o Ceará faz 3-0. Mas início de ano é mais perigoso.
Bom, tinha até pensado em a gente abordar um pouquinho aqui a questão da arbitragem, mas como você falou, Fred, não tem muito que a gente possa acrescentar a esse debate, uma vez que a gente estava no estádio e o que a gente pôde ver foi dentro de campo, né? Então aqui vão ficar a descrição dos lances polêmicos, vou citar aqui os 3 lances mais polêmicos, houve algumas inversões de falta e etc, mas esse pênalti não marcado em favor do Ceará ainda no primeiro tempo, que foi marcado uma falta fora da área.
De onde a gente tava só deu pra ver que foi falta, não tem como a gente dizer se foi dentro ou fora.
Exato, mal dava pra ver a linha lateral da grande área, que foi por onde foi a falta, mas dava pra ver que realmente o movimento foi de falta.
Mal dava não, no ângulo aí a gente não enxergava nem a linha.
Exato. Depois teve o lance em favor do Ceará, um lance dentro da área também, aquele lance de bola esticada pro atacante, e tem uma dividida clara ali por baixo, que é falta. Todo mundo ficou com essa impressão de fato dentro de campo. E por fim a expulsão de Gago, que já tinha cartão amarelo, e aí fica a dúvida se foi rigoroso demais ou não. Mas esses os 3 lances que a gente destaca que houve em relação à chiadeira ali dentro de campo, mas deixando claro que a gente não tem uma análise mais clara, mais clara mesmo, acho que é a palavra mais específica, uma vez que a gente não viu as repetições, né? Então, a partir de agora, acho que fica pra gente definir aqui quem foram os destaques do jogo. Vou começar com você, maestro, apontando os destaques positivos da equipe do Central.
Celso, eu acho que o melhor jogador do Central foi Leandro Costa. Ele chamou a responsabilidade, criou a oportunidade, brigou até o final e foi, se mostrou um jogador inteligente, eu achei uma peça interessante, inclusive, para o decorrer do Central nessa temporada de centenário do Central. Vai um jogador que pode ajudar o clube no Campeonato Pernambucano. Foi destaque ano passado já, no vice-campeonato, depois emprestado ao Santa Cruz no segundo semestre, no brasileiro. Não teve um bom papel, não foi muito bem aproveitado e não aproveitou as oportunidades, mas voltou muito bem ao Central. O goleiro Jefferson, eu acho que o goleiro do Central foi quase um espectador. Não teve uma grande defesa que ele fez, assim. Ele era muito mais na reposição de bola e tal, mas não teve um grande trabalho, assim. O que mostra, inclusive, que o Fred estava falando. O pior setor do Ceará realmente foi o ataque. Isso aqui é só os destaques, Celso?
Só o destaque.
Positivo ou negativo? Tanto faz.
Já vai nos dois.
Pronto, vamos lá. Então, falando rapidamente aqui, não, apesar do gol do Bruno Oliveira, não gostei da zaga, nem de Xandão, nem de Bruno Oliveira. Achei muito, né? Se o ataque do Ceará tiver jogado um pouquinho melhor, essa zaga eu acho que entregar estava muito mal, muito chutão, muita chamada errada, tomada de decisão errada na decisão. Os laterais, o pior para mim do Gago, já disse aqui. Daniel Rodrigues, ele melhorou um pouco no segundo tempo, mas acho que ele também foi mal, mas o lateral direito foi tão mal que o esquerdo acaba passando. Eduardo Ereto precisava de um pouco mais de atenção. Paulinho Mossoró, que acabou substituído, achei uma peça bem burocrática na partida. O meia Murilo Rangel, morto no final da partida, mas pro camisa 10 acho que o Central precisa que ele melhore um pouco mais. E os destaques, como já falei, Leandro Costa e vou colocar Giovanni Rosa também, pela briga e pelas oportunidades criadas, inclusive no desvio, se eu não me engano, é ele que desvia no gol pro gol de pro Bruno Oliveira. Então fica aqui, pior, Dudu Gago, Leandro Costa melhor, Giovanni Rosa segundo melhor. Se for para colocar um segundo pior, é um dos dois zagueiros. Então vou colocar aqui Xandão, eu acho, porque mesmo com o Ceará tendo indo mal, viu? Porque eu acho que faltou um pouco de tava afobado demais, tava perto de entregar ouro demais, assim, a zaga do Central.
Concordo com o Cássio, melhor em campo pelo lado Central foi Leandro Costa, o pior do Gago, é por aí, né, Fred?
Isso, gostei bastante do Giovanni, atacante, o Central, considerando o estilo dele, tá? O estilo grandão, pouca categoria, mas eu acho que ele é consciente, ganhou as bolas pelo alto, dividiu, brigou. achei ele bem, bem interessante pro grau de dificuldade que tinha na partida. E não sei se Lisca conhecia ele ou se Lisca gostou da atuação dele, mas assim que acabou o jogo, a primeira pessoa que Lisca falou, Lisca foi em direção ao atacante central e foi falar com ele. Eu achei que ele teve uma participação boa. Tá cansado no final, mas brigando, ganhando bola atrás, cabeceando bola na área, cabeceou certinho. Gostei da participação dele. É, longe de ser um craque, né? Porque não tem nem tamanho para isso. E acho que esses foram destaques. Leandro Costa é aquele exemplo de jogador que você não entende, né? Porque ele não dá certo em outros clubes, porque ele tem uma dinâmica de jogo muito boa. Eu acho que ele não tem uma frieza, sabe, na reta final da jogada. Dois lances em que ele foi para a definição. Eu achei que ele foi para uma definição precipitada.
A gente esqueceu até de um lance, viu, Fred? Já no finalzinho, quando já tem entrado um outro atacante do central, que ele dá um chute de esquerda, de canhota, fraco, e que ele tem a oportunidade de tocar para o jogador do central. Além das cabeçadas, já ia passar batido esse lance, que descreve como que você está falando dele.
É, foi justamente esse lance. Foi um lance no primeiro tempo que ele finaliza para fora, com a perna direita, e esse ele finaliza com a esquerda, que é ainda pior. Porque se ele tivesse frieza, ele poderia ter tentado dar, era muito melhor tentar dar o passe pro centroavante central, que eu realmente não me lembro o nome. Foi o último jogador que o central acionou em campo. Então, o pior foi do Gago, claro. E também não gostei de Eduardo Herê, não. Sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu estabilizar um pouco mais. Sim. Mas no primeiro tempo, a saída do bola central tava horrível.
Bom, pra gente fechar aqui o nosso programa, agora vamos pras análises da equipe do Ceará. Figueroa.
Celso, começando pelo... Como o Ceará jogou mal... Eu vou começar pelos piores do Ceará, tá? E pra mim, o pior em campo do Ceará foi Ricardo Bueno, tá? O jogador que mais me incomodou foi Feijão.
Também.
Sabe? Mas como Feijão deu o passe do gol, tá? Deixou alguma coisa...
Mostrou que foi inteligente.
Deixou uma sementinha.
Deixou um broto.
Um broto.
Algodão em água.
Algodão em água. Tentou três antes e duas depois e não conseguiu de novo. Sozinho não tava conseguindo. É aquele centro, aquele ponta que tem uma característica que pra mim é muito ruim pra quem joga nessa posição, que é receber a bola e parar.
Isso.
Receber a bola e parar, meu amigo. Com o Gago dando todo o espaço do mundo, sabe? Feijão me irritou. E Ricardo Bueno, ele é um jogo muito fácil, pô. Um jogo muito fácil. O Cássio falou, eu concordo. A zaga de central tava nervosa, tava dando espaço. E Ricardo Bueno perdeu um gol ridículo no começo do jogo. E foi muito pouco efetivo. Até foi participativo, mas muito pouco efetivo. E o central, e o Ceará, vai ter algum problema, tá? Em relação à definição das jogadas. A gente conversou isso com o Lisca, inclusive. E Lisca reconhece, como todo mundo que acompanha a carreira de Roger reconhece, Roger é um atacante, um ótimo pivô. É um atacante que trabalha muito bem a bola, que ajuda o seu time a se desenvolver ofensivamente.
Não é um gol, não.
E no time do Botafogo, aquele bom time do Botafogo, é o exemplo de Roger. Roger se encaixou, um time muito inteligente que o Botafogo tinha. Me fugiu o nome do treinador do Botafogo.
Ventura?
Isso. Jair Ventura. Aquele primeiro trabalho de Jair Ventura no Botafogo, um time extremamente inteligente, e Roger era a cara do time, né? Mas, você vê, a chance que Roger teve, um cabeceio que ele fez a falta antes, ele cabeceou o vento, uma cabeçada pequena área, e uma bola que ele limpou perfeita, ele bateu na mão do goleiro, fraco. Então, assim, o Ceará vai ter problema de finalização, tá? Porque Arthur resolvia isso, né, ano passado. E os pontas do Ceará ainda vai mexer muito, tá? Pra esse início de jogo, pra esse início de ano, da forma como que o Ceará jogou, não me agradou o sistema ofensivo do primeiro tempo. O próprio Felipe Bachola, que Lisca gosta muito, tá gordo.
Tá gordo,
tá fora. Foi uma peça nula em campo, tá? Peça bem nula. Um jogador que eu confesso que eu não tenho uma memória guardada dele. No Ceará ele é muito elogiado. Mas aqui eu vou fazer uma observação chata, tá? Jogador muito elogiado de Série B, pra mim não tem lastro, não. É outro mundo, tá? É outro mundo. E o Ceará apostou esse ano algumas fichas em jogadores que foram bem na Série B. Tá? O próprio Chico, né? Que voltou agora do futebol da Ásia, mas Chico no CRB tem uma boa temporada de segunda divisão. É, para mim falta no elenco do Ceará, mas Lisca já deixou claro que vão, que virão esses jogadores para a Série A. Falta outros jogadores com perfil de Roger, jogador de Série A carimbado, né? O Ceará fez algumas vendas, vendeu goleiro, inclusive, e precisa fazer esse investimento mais forte. Faço uma observação também que não gostei de Richard não, tá, Celso, o goleiro. Inclusive o pênalti foi uma falha dele, né?
Ele dá o rebote, né?
O rebote faz o pênalti, minha gente. Ele dá o rebote. Não é porque o árbitro não marcou que anula o erro dele, não. Ele dá o rebote e faz o pênalti. Tá? Eu acho que foi um jogador para entrar com os piores também. E nos melhores do Ceará.
Faz o contraponto a Richard. Eu acho que ele foi muito bem nas defesas das duas cabeçadas em relação ao posicionamento.
Foram muito fracas, Cássio.
Mas, pô, tinha que ter o posicionamento dele ali. Se ele, por exemplo,
papai pegava as duas.
A falta, ele não teve reação, é isso que eu tô querendo dizer. Ele ter sido
não podia fazer nada na falta.
É.
Papai pegava as duas. E papai soltava o rebote igual a ele.
E tinha feito o pênalti também.
Também, só que aí o jogador central não voltava pro jogo, não.
Fred, vamos fechar aqui com os melhores, que eu também quero a análise do maestro do Ceará.
Não, já tô, ó, Vitor, com a hora dessa, tô pelo relator, meu amigo.
Então, Figueiredo, fecha esse programa aqui com os melhores do Ceará.
Vamos lá. É, Ricardinho, né?
Jogou bem.
Por ser um jogador paciente, né? Um jogador inteligente. Me surpreendeu o bom ano de Ricardinho em 2018. Tá? Pra mim foi um ano de evolução de Ricardinho, pelo perfil dele. Eu não achava que ele fosse um jogador. O que eu acabei de falar de Chico, de Felipe, eu tinha essa desconfiança com o Ricardinho. Só que ele venceu essa desconfiança e eu gostei bastante dele, achei um jogador inteligente. E considerei que a entrada de Roger foi muito importante para o que o Ceará precisava na reta final. Fora os dois, eu não tenho ninguém para citar, não, tá? Achei Juninho apagado, Samuel Xavier mal, Felipe. Fez o gol, né? Felipe Jonathan fez o gol, mas também não acho que tenha feito uma partida do seu nível. E o buraco ele foi um dos beneficiados, porque tinha o lado mais fácil do jogo para atuar. Para mim, o fato dele fazer o gol não o coloca como um destaque, não. Para mim, destaque mesmo ficaria só com Ricardinho e Roger, os dois basicamente pelo mesmo motivo: controle racional, inteligente da partida. Foram jogadores de Série A, né? E jogadores de Série A são importantes para ganhar jogos como esses.
Figueiredo, valeu.
Valeu.
Valeu, maestro.
Valeu, foi uma experiência massa ter acompanhado a partida em Caruaru. Parabéns ao Ceará e bora, Central, bora ver se a gente faz continua tendo uma temporada decente aí nesse centenário.
Marvado ou Mardita?
Foi Mardita. Foi Mardita, nos classificou, mas quando a gente tira onda, não é esse Central. É o Central que passa vergonha. Mas o Central não passou vergonha, pelo contrário, ele foi um Central brigador, não conseguiu se classificar, mas não foi um time decepcionante, longe disso.
Senhores, obrigado pela companhia durante todo o dia de hoje e durante todos os dias que virão, né?
Cássio falando Central, sou eu todinho falando de Belute.
O Central é muito mais vencedor.
E olha que ele também não tem nenhum título.
O homem tem.
Bom, galera, de verdade, obrigado pela companhia de todos que aguentaram a gente até aqui, que acompanharam a gente nos stories e no Twitter também ao longo de toda essa jornada. Obrigado a todos pela companhia. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.